Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, Lei de Adoração, questão 664, parte 2. Vamos para a resposta. O título do nosso programa é Deus quer que você ore. Vamos lá. Pergunta 664. Será útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como nossas preces podem lhes proporcionar alívio e abreviar seus sofrimentos? Elas têm o poder de dobrar a justiça de Deus? Início da resposta foi onde a gente parou no programa anterior. A prece não pode ter por efeito mudar a vontade de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá. E porque o infeliz sempre fica aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Então, o primeiro ponto, os espíritos já começam respondendo a última pergunta. Não, sua prece não vai mudar a Deus. É querer demais. Mas está dentro da vontade de Deus que a sua prece alivie os desencarnados sofredores, que é do que trata a questão. Aí eles já vão para o como. Como é que funciona? Primeiro, é o alívio de ter alguém que se preocupa com seu sofrimento. Acho que todo mundo aqui já passou dos 5 anos de idade, então já tem consciência que sofreu, e que sofre, e que vai sofrer, né? Estamos na Terra. Então, o que acontece? Quando a gente está sofrendo e um outro ser humano se compadece com sinceridade de nossas dores, o fato de outro ser humano, outro sujeito da nossa espécie, se sensibilizar com o nosso sofrimento, isso traz um alívio, ou não? Eu acho que todo mundo já viveu alguma situação. Ou mais grave ou menos grave, às vezes é uma situação até banal, mas que dói, sei lá, de repente você derruba uma coisa no supermercado, vem alguém, gentilmente lhe ajuda a colocar no lugar. Ajuda. De repente você está carregando várias sacolas e alguém segura a porta para você passar. É um ato de bondade. Aquilo não nos afeta positivamente? Imagine numa grande dor, né? Alguém que diz: olha, eu sei que você está sofrendo e o meu desejo é que seu sofrimento seja aliviado. Isso por si só já é um alívio, né? A gente está acamado, está doente, está passando por uma perda material, emocional, seja qual for. Alguém que nos escute, alguém que diga: eu quero que você melhore, alguém que diz: eu entendo que você está sofrendo, eu desejo que você supere essa experiência dolorosa. Então, por si só, isso já é uma dimensão extraordinária que os espíritos estão apontando, mas eles vão mais longe. Então, primeiro, quando alguém se compadece da nossa dor, ou quando nós temos a generosidade de nos compadecermos com a dor do outro, a gente, pelo fato de se compadecer, já está gerando alívio. Porque às vezes a gente quer salvar o mundo e não faz o essencial. Ah, o fulano está sofrendo disso, disso, disso. Não, tenho que resolver a vida do fulano. Não, meu filho, não vai. Você não resolve a sua. Mas você e eu temos o poder de aliviar, né? De ouvir a pessoa desabafar, de dar um sorriso de esperança, de apertar a mão de uma forma sincera e amiga, de dar um abraço. Deus nos dá esse poder hoje. Não precisa ser espírito superior para isso, é um poder que nós já temos. Continuando os espíritos. Além disso, né, eles vão dizer, por outro lado, quer dizer, além disso, através da prece, ele, o espírito que está sofrendo, é incentivado ao arrependimento. Mas como assim? A gente ora e o sujeito vai ser incentivado a se arrepender? Sim. E aí, aqui tem que entender a lei de Deus. Você, eu e qualquer um filho de Deus fez besteira, só vai sair do buraco quando se arrepender. Não tem jeito. Ah, mas ele é teimoso. Tá bom. 100 mil anos ele precisa. 1 milhão de anos, Deus tem tempo. Deus é o dono do tempo. Ah, mas fulano é do meu jeito. Tudo bem, vai ser do seu jeito com 1.000, 10.000, 100 mil anos de sofrimento. É muita coisa. Você imagina você 100 mil anos com dor de dente. Tá bom para você? É muito pior. Então, na hora que a gente ora por alguém e estimula o indivíduo a se arrepender, a gente não está só aliviando. A gente está dando a saída do buraco. A gente está impulsionando o indivíduo para sair do fundo do poço, que é o que mais interessa. Então, por outro lado, através da prece, ele é incentivado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Opa, 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 pera lá. O que os espíritos estão dizendo aqui do poder da prece é um dos maiores poderes que o indivíduo pode ter no universo. Nós temos o poder de impulsionar, mesmo sendo espírito inferior, de impulsionar outros espíritos a conquistar a verdadeira felicidade. Você quer poder maior do que esse? Então, Deus já nos deu um poder extraordinário. Aí a gente tem que entender os desígnios de Deus. Ora, se Deus nos concedeu esse poder extraordinário, é porque ele quer que a gente use, né? Não precisa nem ser Deus para ter um raciocínio lógico, né? É para usar. Continuando, é nesse sentido que se pode abreviar sua pena. O nesse sentido aqui, esse termo, é fundamental. Por quê? Porque se a gente não entende, vai falar besteira e vai distorcer o espiritismo. Nós podemos tirar o indivíduo da lama, nós podemos ajudar ele a ser feliz, orando por ele, porque essa oração vai ajudar o arrependimento. Não é mágica, não é a varinha de condão da fada do jardim, não é isso. É nesse sentido, você ora, o sujeito primeiro fica feliz porque tem alguém preocupado com ele, então você já quebra a angústia de uma solidão absoluta que ele pode estar tendo. Depois, você estimula ele a se arrepender da besteira que fez e se estimula ele a lutar para reparar a besteira e ser feliz. Então, nesse sentido, nós podemos abreviar sua pena. Por quê? Porque também não adianta, é os extremos da ignorância. Um não adianta nada orar, outro não, eu já orei, já resolvi. Quer dizer, eu fiz aqui minha prece, fiz meu ritual, expressei meus desejos com toda a sinceridade, agora o indivíduo que estava no inferno, 5 minutos depois ele está no céu. Não, meu filho, não funciona assim. Tem pesquisa empírica, prática, que mostra que não funciona assim. E os espíritos aqui estão dizendo isso. Então, nesse sentido, quer dizer, é um sentido de processo, é um sentido de enfrentar a luta, é um sentido de continuidade, é um sentido de garra, é um sentido de enfrentamento, é um sentido de coragem. Tá certo? Não é a mágicazinha que resolve em 5 minutos. Então, nesse sentido é que se pode abreviar sua pena. Se, de sua parte, ele auxilia com a sua boa vontade, quer dizer, nós temos esse poder todo, mas o resultado vai depender também da disposição do sujeito. Pode ser que o nosso impulso ajude ele a resolver o problema em 6 meses, pode ser que o nosso impulso demore 30 anos para atingir determinado resultado. Então, nós impulsionamos, nós não obrigamos, porque aí também não cabe a nós. Vamos lá. Vamos agora para a segunda parte da questão. Vou explicar de novo, aqui nesse momento não vai ter assunto novo. Esse desejo de melhorar-se, despertado pela prece, quer dizer, você está lá no vácuo, entre aspas, né? Está lá num negócio horrível, numa caverna, num buraco, num lugar feio, escuro, que fede. Ok. E não falta esse tipo de lugar em torno da Terra, né? Óbvio. Aí você ora. Aí a sua oração impulsiona, mais ou menos, pelo seu poder, pela sua emoção e pela disposição do indivíduo. Despertou. Esse despertamento do sujeito que está nas trevas, e você, se estiver desencarnado ouvindo o que eu estou dizendo, meu filho, reze se estiver precisando, porque não tem outro jeito, para de gritar, de reclamar, de acusar os outros, de se fazer de vítima, e pede ajuda se você quer sair desse buraquinho que você se meteu. Dá para entrar e dá para sair. Ok. Então vamos lá. Despertou o desejo pela prece. Esse espírito que está sofrendo, ele vai orar, porque ele foi envolvido pelaquela energia, se sentiu bem, disse, opa, encontrei aqui o caminho da solução, acabei de receber a receita do médico, já sei o que eu devo fazer. Ele vai começar a orar, porque foi estimulado. Essa oração do espírito sofredor, que pode ter sido estimulada pela sua prece por ele, porque tocou ele emocionalmente, ele começa a orar. Quando ele começa a orar, vem espíritos que estão numa situação melhor do que a dele. Não precisa necessariamente ser um espírito muito evoluído, mas está na melhor que ele. E esses espíritos vêm para explicar, para dizer, meu irmãozinho, o que é que você fez com você? Não deu certo, aí tu foi matar o fulano na tua situação. Olha aí tua mão como é que tá sangrando aí, suja de sangue aí faz 30 anos. Que tal mudar a sua percepção? Então vem espíritos melhores esclarecê-lo, consolá-lo, dizer, meu filho, olha, você está conseguindo sair, vamos faça um pouquinho mais de esforço, tenha um pouco de paciência. Daqui a pouco a gente consegue tirar você de onde você está. Consolá-lo e dizer, olha, você não está só, está doendo, mas eu estou aqui do seu lado. E dar-lhe esperança. É o sujeito que olha e diz: tem jeito. Esse túnel tem uma saída. Essa noite vai passar. Depois dessas trevas vai vir uma luz maravilhosa. É mesmo? Será que existe? Existe, porque eu moro num lugar lindo. Você vai para lá. Continue fazendo certo, que eu já tenho aqui o caminho de lhe levar para um lugar maravilhoso, limpo, cheiroso, bonito, organizado, só gente decente. Então você vai dando a esperança, porque é verdade. Isso estimula mais. Então, um processo que demoraria 50 anos, de repente você faz em 15. Quer dizer, com essa conjunção de vontade, você poupou 35 anos de desgraça. Gente, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Pelo menos para mim, né? Eu, quanto puder reduzir, estou disposto a reduzir. E aí encerram com quem? Com o mestre, né, gente? O mestre dos espíritos se chama Jesus. Resposta: Jesus orava pelas ovelhas desgarradas. O que eles estão dizendo é o seguinte, meu filho, eu expliquei tudo. Mas se você ainda quiser discutir, é o seguinte: o Cristo orava. Então, assim, se você está melhor do que ele, então você não precisa de mim. Então, depois de explicar tudo, os Espíritos estão dizendo: Jesus orava pelas ovelhas desgarradas. Ele vos mostra deste modo, quer dizer, o fato de Jesus estar orando pelas ovelhas desgarradas, que sereis culpados. Culpados. Aqui levantou o tom. Levantou o tom. Se não fizesse os mesmos pelos que mais necessitam. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: nós já explicamos tudo. Aí, como quem diz, agora tem um detalhe, sabe essa explicação que eu dei? Já faz 2.000 anos que era para vocês saberem. Educadamente, os espíritos estão dizendo aí. Olha, expliquei, entendeu? Ah, que maravilha, agora eu estou esclarecido pela revelação espírita. Diz que bom. Mas você está com 2.000 anos de atraso, filho. Então presta atenção. Porque tudo que nós dissemos aqui já foi ensinado por Jesus. Porque quando Jesus ora pelas ovelhas desgarradas, já está tudo ali. Ah, mas eu não entendo. Tudo bem. Mas é só para registrar. Então, assim, há 2.000 anos atrás, Jesus explicou. Agora nós estamos explicando de novo. Então, desse modo, sereis culpados se não fizesseis os mesmos pelos que mais necessitam. Bem, mais didático do que isso, mais claro do que isso, mais evidente do que isso, eu acho que não é possível. Bem, espero ter sido útil, espero que a gente, a partir de agora, não tenha mais dúvida da importância da prece pelos que sofrem. Se não quer gastar vela boa com defunto ruim, não tem problema, porque a vela não serve mesmo. Mas a boa prece funciona para espírito ruim. Então, vamos investir boas preces para os espíritos ruins. O ruim aqui pode entrar de tudo, desde o sujeito maligno e perverso, até o sujeito que é ruim porque, enfim, foi irresponsável, embora não tenha prejudicado tanto os outros. Às vezes só fez mal para si. Seja como for, prece boa para espírito ruim funciona, é importante. E se nós não fizermos, nós seremos culpados. Palavra do Livro dos Espíritos, não minha. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que Cristo sempre é presente na codificação e sempre presente na mente e no coração de todos os verdadeiramente sábios do mundo, esteja conosco nesse instante. Se vocês soubessem um pouco do quanto a prece altera a vida espiritual em torno da Terra, garanto, todos vocês participariam de grupos de oração todos os dias. Ah, mas não dá. Talvez dê, né, filho? Porque 5 minutos por dia usando rede social para fazer grupo de prece não é exigir tanto. E isso mudaria a tua vida e da tua sociedade. Acreditamos que assim será feito por todos os espíritas que pouco a pouco começam a se tornar mais conscientes. Um momento de oração comum, 5 minutos, pode alterar muitas, não uma nem duas, muitas trajetórias espirituais. Pode reconduzir muitas almas enfermas para a luz e pode te poupar de muitas doenças graves e muitos erros. Portanto, pensemos um pouco nisso. O quanto poderíamos ajudar as pessoas com 5 minutos de prece? Pensemos um pouco, se ainda não conseguimos fazer em grupo, que tal treinar sozinho ou com duas pessoas, em dupla? Ah, vamos, terá 5 minutos por dia para nos concentrarmos e orarmos. Certamente não faltará pessoas a serem beneficiadas com as preces, encarnadas, desencarnadas, próximas e distantes, conhecidas e desconhecidas, amigas e inimigas. Que belo mundo em que cada indivíduo de coração tirasse 5 minutos do seu dia para orar pela coletividade, por esses diversos indivíduos, cada dia um, enfim. Por isso eu peço a vocês, filho, pense sinceramente como está a prece em tua vida. Quanto tempo realmente dedico a essa atividade santa, a essa atividade tão elevada, a essa atividade tão transformadora? Não seria o caso de se ter um pouco menos de perda de tempo e ter 5 minutos todos os dias a mais para orar? Hoje, esta é o meu apelo, esta é a minha mensagem. Peço que vocês considerem isso. Pensem um pouco sobre isso. 5 minutos por dia para ajudar o Cristo a salvar a humanidade. Penso que um dia isso será comum, mas penso que quem começar logo vai estar muito melhor em poucos anos, porque o futuro será feliz para aqueles que aprenderem a orar. Pode ter certeza disso, filho, porque é a partir desse impulso que vocês, ajudando os outros, receberão também do alto preces que te ajudarão no teu arrependimento, preces que te darão estímulos para reparar erros, preces que te impulsionarão para a grande luz do mundo, Jesus de Nazaré. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.